Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, Blickers? Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Zlatan Ibrahimovic. E estou aqui a falar-vos de um domingo de sol, pá, de sol de... Só quero sentir o sol, sentir o sol. Só queria porque por acaso não saí de casa, mas gostava imenso de ter saído. Hoje estava um ótimo dia de praia, não sei onde é que vocês estavam, se o tempo estava bom, não sei onde vocês estavam, mas aqui de frente para a minha casa, bom sol, agradável, não está aquele bafo, aquele bafo cansado, estava agradável, pá. Eu por acaso não saí, mas devia, e até estou meio arrependido, digo-vos já, mas estou aí contente aí com o dia solarengo que fez hoje. Agora, também tenho aqui de partilhar uma coisa com vocês, que é, eu acho que estou a ser assombrado. Estou a ser assombrado aqui por uma série de fenómenos que acho que são mesmo do além já. Porque isto não é explicado pelos conhecimentos da humanidade. A ciência não explica determinados acontecimentos que se têm acontecido, lá está, comigo. Não explica. Pá, aqui há uns tempos fui... Isto é só para enumerar alguns. Aqui há uns tempos fui... fui à setlist... Fazer lá umas macacadas. Fui lá, pá, e estive lá 40 minutos. 40 minutos que estive lá. Estaciono lá o carro. Muito bem, tudo bom. Vou à setlist 40 minutos. Estou a voltar. Pá, e tenho o carro todo cagado. E quando eu digo todo cagado, não é tipo, olha, derramar alguma merda. Não. Tive um enxame. Um enxame de pombas. Passou-me por cima, epá, e de onde está com diarreia, que está na altura, sabem quando as pessoas dizem, epá, esta água, esta altura está muita gente com gastroenterite, pois, é o caralho das pombas também, epá, imagina, o meu carro era branco, passou a dálmata, foi isto que aconteceu, e o que me irritou, mais do que me terem cagado o carro, é que havia um carro ao meu lado, exatamente branco, exatamente o mesmo tom de branco igual, outra marca, outro modelo, mas branco, exatamente igual ao meu carro, imaculado. E vocês podem dizer, ah, mas se calhar estacionou depois de ti. Não. Estava lá quando eu estacionei. Estava lá ao meu lado. Os pombos é que passaram e disseram, opa, neste Nissan não, bora foder o Mazda. E foderam o Mazda. E depois pronto, tenho o carro tudo cagado. Entretanto, volto para casa. Pá, tinha merdas para fazer, olha, tipo, triste e abandonado. E depois, olha, tenho no fim de semana. Tem de ir lá lavar o carro. Porque se não pisa aquilo também fica ressequido e é uma cagada. Pronto. E o que é facto é que depois dali a 3, 4 dias choveu torrencialmente. Tipo, ali 2 dias que choveu imenso. E eu voltei aí ao carro. Porque eu não uso o carro assim com tanta regularidade. Mas voltei ao carro esta semana. E estava imaculado. E pá. Malta. Sabem quando chove e ficam com o carro tudo cagado também? Não foi exatamente, pá, aqui houve umas forças do universo que se anularam e São Pedro, talvez para emendar o mal que me tem feito, leva-me o carro, não paguei nada e melhor serviço com algumas bombas que já veio, portanto, obrigado aí. Mas já estão a ver, isto aqui são os fenómenos raríssimos que me aconteceram em simultâneo. E vocês dizem, João Nuno, está bem, mas isso acontece a qualquer um, então explica-me lá a próxima. Pá, atualmente tem-me aparecido no Instagram, mas estou aqui mais a falar de Instagram, estou no like, estou no perfil, estou no feed, e vai-me aparecendo fotos, umas são de amigos, outras são de malta que eu sigo, outras é aquelas publicações sugeridas, e eu vou-vos ser honesto, eu estou lá a fazer scroll, eu não estou bem a prestar atenção, eu vejo, pá, às vezes o vídeo tem, eu vi meio segundo do vídeo já meti um like, não estou bem a pensar. Pá, às vezes, tipo, no dia estava a meter... Pá, estava mesmo, tipo, para cima, pau, clico. Para cima, pau, gosto. Para cima, gosto. Para cima, gosto. Estava nesse... Pá, nem estou a ver. O meu cérebro nem está a assimilar. Parece mesmo aqueles putos que estão a ver, sabem os putos, os miúdos que agora estão nos tablets, a ver os shorts do YouTube, pá, que nem consegues ver, nem consegues perceber sobre o que é que o tema fala, que já estão a passar ao próximo. Este é o meu nível de atenção às vezes a fazer scroll no Instagram. Que às vezes estou a dar. Cenas do Chega, eu gosto também, portanto, se virem algum gosto mesmo, coisas do Chega, pá, eu não estava bem a pensar, não estava bem a ver, e meti sem querer. Pá, e às vezes vejo fotos de amigos meus, ou de conhecidos, pá, e estou metendo gosto, estou ali metendo. E às vezes deu para mim, olha, deixa-me ver o perfil desta pessoa que nunca mais vi. Abro, pá, e apercebo-me que a foto que eu meti não foi uma foto que aquela pessoa acabou de publicar, foi uma foto que aquela pessoa publicou em 2019. Pá, e às vezes pessoas random, às vezes não são de amigos meus, às vezes é... pá, pessoas mesmo, pá, de repente estou a meter foto estou a meter like num post da Daniela Roa de 2017, do NCIS, estão a perceber? Pá, e não estou a falar de Reels, porque os Reels às vezes isso acontece muito no naquele segmento só para Reels, estou a falar mesmo de fotos. Pá, e no outro dia fiz isto com um amigo meu, e do nada recebo uma mensagem de uma amiga a perguntar, mas queres-me comer? E eu tipo, what? Por que raio te queria comer? É ponto assente que eu não sou homossexual. Ele, é pá, sei lá, estás-me a meter like numa foto de 2018 e toda a gente sabe que fotos que likes em fotos antigas é mensagem universal, é sinal patognomónico de queres-me comer. Portanto, neste momento, à pala desta macacada do Instagram, eu não sou um homem, não sou só um homem gay, como quero comer o meu amigo Rafael? Estão a perceber? Portanto, pá, ou Mark Zuckerberg, ou pá, vê se resolvem lá isso. Não sei se isto é da atualização, não sei se está a acontecer mais alguém. Pá, mas eu dou por mim a meter lá e depois eu tenho que ir lá tirar, né? Porque. Que ainda é mais estranho, né? Que é mesmo tipo, parece que está a chamar a atenção. Tipo, pss, 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 olha, vim aqui até 2016, meti gosto, né? Na tua foto da vitória de Portugal no Euro e voltei para trás. É só para ver que estou atento, estou a ver. Pá, isto é sombrio, isto é tenebroso mesmo. Mas, yeah, pronto, malta, já avisaste, receberam um like meu, uma foto muito antiga, pá, mil perdões. Estou já aqui a avisar, não quero comer ninguém, eu também, pá, não quero estar aí, não estou na orgia, não estou na suruba, também, está bem? Portanto, malta, está tudo bem comigo, ok? Mas, já, yeah, pá, isto é weird, pá, é... e por falar em weird e tenebroso e comportamentos potencialmente de serial killers, pá, comecei a ver ontem uma série que foi meio recomendado pelo Twitter. Tipo, eu vi um ou dois tweets a falar sobre a série e curiosamente o tweet que eu vi que me fez e que me motivou a ver a série foi um tweet, pá, já não sei quem fez o tweet, mas era sobre a série chama-se Baby Reindeer, que está na Netflix. Pá, e basicamente era alguém a dizer que nem sabia porque é que meteu play, mas aquilo apareceu nos sugeridos e meteu play, pá, e nem sequer sabia qual era o conteúdo da história, qual era o tipo de série que ia ver, meteu play para ver o que era e ficou francamente perturbado. E eu, que estava a ter um dia tranquilo, pensei, olha, como é que eu vou estragar este belo dia de sol que me está a correr tão bem, como é que eu vou estragar? E disse, vou meter play também. Já que o único feedback que eu tive desta série foi com um estranho. Ficou perturbado. Pá, deixa-me ver. Deixa-me ficar perturbado também. Pá, e sem querer dar grandes spoilers na história, pá, aquilo retrata... E atenção, eu não vou dar grandes spoilers, aquilo é uma história verídica, portanto, só para contextualizar sobre o que é a série. Aquilo é uma história verídica sobre um comediante escocês que vai viver para Londres em busca do seu sonho para ser stand-up comedian e de repente tem uma stalker. E atenção, estamos a falar de um comediante minimamente desconhecido e que de repente começa a ter uma stalker e a série é sobre essa perseguição dessa stalker, tipo como é que eles se conheceram e como é que ela sucessivamente se vai tornando stalker e cada vez mais doente, né? Epá, e já era macabro a série se fosse só isto. Já era suficientemente tipo, pá, não quero ver. E sem querer dar spoilers mais uma vez, pá, a minha opinião sincera, pelo que eu já vi para aí 5 ou 6 episódios de 8, portanto já estou tipo quase a terminar, é que o comediante em si é tão mais louco e perturbado que a maluca que o persegue. Pá, pá, há ali twists na história, pá, que eu literalmente, e desculpa estar a dizer muitas vezes pá, mas é isto que eu sinto, eu tive de parar o episódio para me acalmar. Eu lembro que eu estava na universidade e saiu o 30 Reasons Why. Tem amigas que me disseram que tiveram de fazer pausas na série, tipo pausas no episódio e pausas entre episódios, porque não estavam a conseguir ver aquilo sem ficarem tipo ansiosas. E na altura, tipo, estes caralho, isto é uma série, isto é ficção, isto, pelo amor de Deus, tipo, não, tipo, eu estou a ver aquilo, até estou, quero ver um a seguir ao outro, estou-me a cagar. Não, eu agora percebo o que é que eles estão a dizer. Eu ainda estava a almoçar e tive de parar um episódio e meio para me levantar e fiquei tipo, isto não é possível. Pá, e aquilo está-me a afetar a variedíssimos níveis, pá, isto nunca me tinha acontecido. Uma série afetar-me, uma coisa é afetar-me de emoção, tipo o Coco, por exemplo, foi um filme que chorei imenso a ver o Coco. Tipo, no dia a seguir, tive de ligar à minha avó para falar com a minha avó, porque o Coco, mas isso... Pronto, é porque apela à emoção. Ainda no outro dia vi um filme também daqueles, pá, de futebol americano, também baseados em histórias verídicas, e depois, tipo, o protagonista morre. Pá, eu comecei a chorar porque, tipo, meu, isto não era um filme para a família, futebol americano, e afinal o gajo morre. Pronto, às vezes acontece. Às vezes acontece um gajo emocionar-se. Mas não é isto que eu estou a falar. O que eu estou a falar é da ansiedade que este filme me provoca, desta série me provoca, de ter mesmo parar, de ter, porque já não estou bem. E afeta-me a vários níveis. Primeiro, tipo, se calhar um nível mais baixo e menor, e vocês até vão dizer, João, não está a ser ridículo, mas é o que é. Que é ver um comediante a falhar em palco. Um comediante a bombar é uma coisa que me dá um sofrimento atroz. Porque, primeiro, fico mesmo desconfortável, porque, pá, é físico, estou sentado na cadeira e estou-me a contorcer. Mesmo que seja uma série, mesmo que seja a representar, estou-me a acontecer. Primeiro, porque eu conheço a sensação, né? A sensação é horrível, de estás em palco. Epá, e não é que eu alguma vez tenha bombado, tipo, daquela forma. Mas a sensação de dizeres uma piada e o público não se rir é destruidora. Epá, já disse isto aqui, é como se vos morresse um filho. Vocês tiveram 9 meses em incubar aquela merda daquela piada e chega e não está vivo. Não está. Pá, e só isto já me provoca uma ansiedade horrível. De estar a ver um comediante. Ver um comediante desde o maior gajo ao gajo mais incógnito de sempre, seja realidade, seja numa série, dá-me ansiedade. Só que depois é toda aquela loucura, todo aquele mundo de loucura em que aquela personagem vive. E lá está, tipo, aquele mundo não é o meu. Eu tenho perfeita noção disso, tipo, lá está, eu sou um comediante que anda aí na noite, que bebe, às vezes mais do que devia, que fuma as suas ganzas, mas mesmo assim, pá, eu considero-me um indivíduo minimamente saudável. Pá, eu vou ao ginásio, eu bebo água, eu não mando ácidos, nem cocas, nem frequento aquelas casas de chute. Lá está, tipo, tenho uma vida mais ou menos equilibrada. Mas eu sei que existe, que esse mundo existe. Eu tenho amigos que frequentam esse mundo, não só aqui em Lisboa, como em Ponta Delgada e provavelmente pelo país inteiro. Quantas vezes é que eu estou aflito para fazer xixi, chego lá e está mal, está com só o nariz. Portanto, eu sei que este mundo existe. Agora, pá, é aquilo é demais ou não? É, pá, vocês têm de ver a série se calhar para perceber o que eu estou a dizer, mas, ou seja, eu sei que este mundo existe. Eu é que se calhar tenho a sorte de me esquivar. Mas isso também me dá muita ansiedade, esse mundo de viver tudo no limite, pronto, e fintar a morte sem necessidade nenhuma. Tipo, estás a fintar a morte a uma terça-feira às 5 da manhã na casa de banho do estabelecimento muito pouco recomendável. É pá, não é para mim, deixem-me estar. E depois, outra coisa que está a dar ansiedade a ver aquilo é que eu, enquanto artista, à medida que vou ganhando alguma notoriedade, vão ganhando também fãs, vão ganhando seguidores. E chega uma altura que eu não controlo quem me segue. E por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, uma história verídica que se passou com um amigo meu este ano, que não tem nem metade da gravidade desta história, desta stalker, mas que eu quando eu vi isso fiquei mal disposto. Que é, eu tenho um amigo que tem uma piada sobre o facto da namorada ter cancro. Pá, uma história bem triste, a namorada dele tem cancro, ele fez uma piada sobre isso em palco. E ele já fez essa piada, pá, dezenas de vezes, eu já ouvi fazer essa piada a correr bem, já ouvi fazer essa piada a correr mal, já ouvi fazer essa piada com a namorada lá. Portanto, vamos tirar esse elefante da sala. Faz essa piada 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Tudo ok. Só que há uma vez, há uma noite, em que ele faz essa piada e há um gajo no público que vai ao Insta dele, descobre quem é a namorada e começa-lhe a mandar mensagens sobre à namorada dele sobre o cancro dela. Tipo, vocês conseguem perceber o quão doente isto é? E não estamos a falar de um gajo conhecido. Estamos a falar de um gajo muito, muito, muito incógnito. Malta, se eu sou uma gota neste oceano, pá, ele é metade da minha gota. Metade ou um terço. É mesmo uma pessoa que não é de tudo conhecida. Mas mesmo assim, havia um louco no público que achou que era boa ideia e falar com a namorada, pá. E obviamente depois esse meu amigo teve de, pá, fechou as redes, pá, bloqueou o gajo, tirou, tipo, todos os indícios da namorada das suas redes e só depois é que voltou a abrir, pronto. Que é mesmo para não se saber quem é a namorada dele. Mas estão a ver, tipo, num instante, uma merda, pá, um gajo completamente incógnito aqui em Lisboa, de repente está a receber este nível de assédio. Pá, e de repente estou a pensar, ah, pera, esta história desta maluca que assediou um comediante não é assim tão distante do ambiente que eu frequento. E então isto está-me a dar muita ansiedade. E atenção, e deu para mim a pensar, porque, pá, eu ao longo, sei lá, eu já faço isto há 5 anos, pá, de forma mais profissional, se calhar há 3, mas, ou 3 ou 2, mas, comecei em 2019, pronto, façam as contas. E às vezes recebo mensagens, já recebi mensagens, desde de pessoas a darem um props, a dizer, olha, gostei muito do teu vídeo, ou gostei muito da tua atuação, ou não conhecia, mas vou seguir, pá, desde isso, até pessoas a dizerem que eu não valho nada e sou uma merda, já recebi disso tudo, pá, mas também já recebi merdas tipo, hoje sonhei contigo. Que é uma merda que é potencialmente inofensiva. Pá, um gajo sonha, tipo, eu já sonhei com famosos, tipo, não, assim, não estou a dizer que eu sou famoso, não é isto, mas eu já sonhei com pessoas que não conheço, mas que sigo e que admiro, porque sei lá, vi alguma coisa, vi um conteúdo dessa pessoa e depois fui dormir e essa pessoa apareceu no sonho sem contexto nenhum. Mas eu nunca mandei uma mensagem a essa pessoa a dizer, hoje sonhei contigo. É só para avisar que eu sonhei contigo. Pá, isto nunca me passou pela cabeça. Porquê? Porque eu penso que isto é um meio louco, né? Meio maluco, meio chalupa fazer isto. Portanto, uma mensagem de uma pessoa que até conheço de vista, que é aparentemente inofensiva, a dizer, hoje sonhei contigo, lá está, é potencialmente inofensivo, mas também é potencialmente, vou aparecer em tua casa às 5 da manhã com uma katana. E é aqui que eu tenho medo, pá, percebem? É nesta parte que eu tenho medo. E lá está, e quanto mais famoso és, e quanto mais posição tens, mais macabro e frequente isto se torna. E lá está, estas pessoas que fazem stalker, que fazem este tipo de perseguição, isto é mesmo patológico, tipo, isto começa com mensagens, mas de repente estão à porta do teu emprego, à porta do teu trabalho, à porta da tua casa, à porta dos sítios onde tu frequentas, à porta de casa dos teus amigos, tipo, isto está descrito, né? Ainda há pouco tempo acho que foi o Harry Styles que também teve uma stalker que foi presa agora. Pá. Percebem o quão doente isto é e o quanto isto não tem afetado? E se calhar é por isso que, por exemplo, o Ricardo Luís Pereira não tem redes. Que é para nem dar chance a estes malucos. E que também não é totalmente verdade, porque eu sei, de fonte segura, neste caso o Ricardo, que já teve de contratar segurança para as filhas. Porque andava a receber fotografias delas na escola e o caralho. Tipo, pessoas tipo, meio que ameaçadas. Assim, onde é que as tuas filhas estão? Pá. Pronto, aqui não é bem stalker, aqui era meio ameaça. Mas Mas percebem o quão doente isto pode chegar. Portanto, no fundo de toda esta análise, para quê? Talvez para justificar, para arranjar, isto se calhar no fundo é a minha justificação, já a priori, que é, se eu não me tornar famoso, tenho medo dos stalkers. É tenho medo destes malucos e malucas. É só por causa disso, malta. Não é por falta de sorte, não é por falta de trabalho, não é por falta de talento. É por medo desta gente, que a qualquer momento me entra pela casa adentro, com uma katana, está bem? Ai, foda-se. E o que é que tem mais para... Pá, para mim acabámos assim. Não, tem mais coisas para dizer, tem. Pá, é porque esta semana que se avizinha, comemora-se 25 de Abril. Lá está, esta semana, 50 anos. E eu vou já dizer, pá, só neste momento, dia 21 de Abril, e eu estou farto. Estou farto já. Estou farto do 25 de Abril. Aliás, não é de 25 de Abril. É das pessoas falarem sobre o 25 de Abril. Porque isto devia ser uma merda sobre a qual estamos todos de acordo. Né? Foi bom, não foi? Foi bom o 25 de Abril? Foi bom, unanimamente, em cor. O 25 de Abril foi bom? Não. Pelos vistos, não, pá. Porque eu entro no Twitter, ou vou a uma rede social, e é aqueles malucos à direita a dizer mulheres é para a cozinha, e o Estado novo é que era bom, e a ponto devia se chamar Salazar. E para a esquerda é, isso é preciso um novo 25 de Abril, porque o último 25 de Abril não foi 25 de Abril o suficiente. Pá, mas não há ninguém contente com o 25 de Abril, se sou eu. Pá, e depois há uma outra discussão que também me irrita profundamente e que já começou, porque já apanhei lá nos meus twitters, que é, e o 25 de Novembro? Que é o chamado whataboutism, né? Que é, estamos a falar de cebolas e estes caralhos, já queria falar de alhos. Pá, para quem não está, para quem é burro, não, estou a gozar, mas para quem não se interessa muito por história, resumidamente, pá, o 25 de novembro, acho que é de 75 ou de 76, foi uma espécie de segundo golpe de Estado, em que à esquerda diz-se que foi uma traição aos valores de Abril e à direita diz que foi o consumar dos valores de Abril. Pá, sem querer entrar aqui em tendências, basicamente foi, depois do 25 de Abril, houve ali uma tendência de Portugal virar para a esquerda e para o comunismo, e este 25 de Novembro foi para não cair nessa eventual ditadura de esquerda que se temia que estivesse a ser implementada. Pronto. Isto, em termos pragmáticos, foi o que eu acho que aconteceu. E agora vocês perguntam, mas o que é que isso interessa para o 25 de Abril? É para nada. Vamos celebrar. Bora celebrar, pá. A gente não está a falar de 25 de Novembro. Vamos só todos concordar que o 25 de Abril foi fixe. E isto faz-me lembrar, esta gente faz-me lembrar, a minha avó. Porque a minha avó, quando o meu avô morreu, não quis celebrar o Natal durante 5 anos consecutivos. Tipo, no ano que o meu avô morreu, a minha mãe foi lá montar, minha avó estava de luto, né? A minha mãe foi lá montar uma mini árvore de Natal, só para dar uma alegria à casa, e a minha avó tirou a árvore de Natal pela janela, que é tipo um segundo ou terceiro andar. Portanto, a minha avó estava mesmo tipo, não vamos celebrar o Natal. Porque na cabeça da minha avó é, nós não vamos celebrar o nascimento de Jesus, porque quer dizer que estamos contentes que o avô tem morrido, e não é isso que estamos a discutir, avó. Não é isso que estamos a falar. São eventos independentes, não é para isso celebrar o nascimento de um menino. De um menino Jesus. Que estou contente pelo avô ter morrido, obviamente que não. E ela demorou, sensivelmente, 15 anos a aprender isto. 15 anos a perceber isto. 15 anos é tipo, ok, posso estar triste pelo meu marido ter morrido há 15 anos, mas podemos também celebrar o Natal e aproveitar a vida enquanto cá estamos e com os familiares que cá estão e com os meus filhos e com os meus netos e com as minhas noras e com os meus genros. E quando ela finalmente percebeu que estava ok em celebrar o Natal, morre o meu tio e começa tudo outra vez. E voltamos a estar a zero. Portanto, não há Natal para ninguém naquela casa há anos. E eu sinto que é isto, pá. Eu sinto que a esquerda e a direita estão aqui numa de não vamos celebrar o Natal, não vamos celebrar o 25 de Abril porque o 25 de Novembro. Portanto, malta de esquerda, malta de direita, malta assim mais. Vamos lá perceber uma coisa. Celebra-se os 50 anos do 25 de Abril, que pôs fim a uma ditadura de 40 anos e implementou-se uma democracia. E está tudo bem, bora celebrar, bora, concordamos todos com esta, bora, está tudo bem, Pá, lá está, porque a gente também celebra a implementação da República e não quer dizer que a gente concorde com tudo o que aconteceu desde 1910, obviamente que não, houve vários regimes, houve... mas a gente celebra o 5 de Outubro, não é? Portanto, aqui o 25 de Abril é o mesmo pensamento, portanto, quinta-feira, a gente celebra. O que aconteceu depois é assunto para outro dia, se quiserem 25 de Novembro, temos uma discussão, falamos sobre isso, mas agora bora celebrar, pá, bora todos celebrar. Celebra-se a democracia e celebra-se a ponte, pá, celebra-se a ponte. Não é, não é ponto de estrutura, é com um gajo mete férias na sexta e fica 4 dias sem aparecer no trabalho. É isto que temos de celebrar, caralho. É feriado, porra. É feriado e sexta-feira ninguém vai ao trabalho. E são 4 dias de férias. É isso, malta. Vamos ser espertos, pá. E para a frente. Pronto. E se calhar com isto ficamos, né? Olha, 25 minutos. 25... Pá, que bonito. Que gay. Toma, pronto. Pá, o que é que tem aí de recomendações? Olha, podem ver o Baby Reindeer. E comprovar tudo aquilo que eu estive a dizer até agora e perceber se também partilham dessas minhas angústias. Pá, e é isso. Não tenho mais nada para recomendar, porque é o que eu tenho visto. Portanto, olha, malta, já sabem, olha, viva o 25 de Abril. Quanto ao 25 de Novembro, depois te falamos sobre isso noutra altura também. E pronto, olha, e celebrem também o 25 de Dezembro, que é Natal. A avó, 25 de Dezembro também podes celebrar. A minha avó pode celebrar o que ela quiser. E o 25 de Fevereiro também. Celebrem o 25 de Fevereiro. 25, não há, não. Epá, celebrem o 25 de Fevereiro. Está bem? Celebrem todos os 25 que houver para aí. Ou não celebrem. Epá, pronto. Mas pelo menos o 25 de Abril celebrem. Tá? Vá, malta. Já sabem. Viva a liberdade, viva a democracia. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno.